Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da Torcida Tricolor. Sou Gustavo Valadares, aqui na companhia do Sérgio Duarte, aí como sempre acontece. A partir dessa edição, estamos em ritmo de Copa do Mundo, né? Nessa que já é uma tradição antiga aqui do programa, né? Detonamos edições especiais aí nas Copas de 2006, 2010 e 2014. E vai rolar mais uma vez aí agora para essa Copa de 2018, né, que começa daqui a menos de um mês. Enfim, nas vezes anteriores aí homenageamos o rock holandês, o rock espanhol, rock francês, já rolaram bandas sul-americanas, bandas da África também, e por aí vai. E dessa vez chegou a hora então de mergulharmos de cabeça no rock feito em Portugal, país que, em se tratando de futebol, aí tem lá o Cristiano Ronaldo aí como grande destaque, ele que hoje é um dos principais jogadores em atividade aí no mundo todo, né? Eu só não sei se a presença aí do Cristiano vai ser suficiente para levar Portugal até a fase final aí desse Mundial, né? A seleção portuguesa não chega à Rússia tão cotada assim, apesar do título europeu aí de 2016. Mas enfim, Copa do Mundo é sempre uma parada maneiríssima, né? E é uma coisa curiosa, e aparentemente não tem ninguém muito animado ainda, né? Mas eu acho que é só a bola rolar, né, Serginho? Que aí tudo muda, né, cara? É sempre assim, né?
É isso aí, Gustavo. Daqui a pouco teremos futebol praticamente o dia todo na TV, né? Bola rolando aí, ninguém resiste, né? Então, os nossos planos aí, outros programas especiais agora para as próximas semanas, focando o rock da Argentina e também o rock da Rússia, né? Que, enfim, é o país anfitrião aí dessa Copa do Mundo. Bom, mas então é isso aí. Hoje a gente vai começar essa dobradinha Rock Flu e Copa do Mundo homenageando o rock português. E estamos recebendo uma visita super especial e que conhece bastante dessa praia musical. Estou falando do grande tricolor Roberto Silveira, mais conhecido como Big Beto, formado em Marketing, MBA em Administração, Gestão de Negócios e Marketing. Ele hoje é empresário, toca RS Marketing, empresa com sede em Brasília. Big Beto é nascido aqui no Rio de Janeiro, mas chegou inclusive a morar em Portugal durante mais de 20 anos. E não apenas isso, ele teve banda de rock por lá, o que faz com que ele seja, claro, o convidado ideal aqui para essa edição. Afinal, ele participou ativamente de boa parte da cena de rock and roll portuguesa durante muitos anos. Bom, meu caro Big Beto, seja super bem-vindo por aqui, cara, e antes de mais nada, saudações tricolores.
Saudações tricolores para todos vocês, para também todos os tricolores que estão ouvindo, né, o Rock Flu edição especial número 133. Obrigado pelo convite e por falar sobre rock, falar sobre Fluminense e falar sobre Portugal. Pô, só já falar sobre mulher e cerveja para completar e ficar perfeito, tá?
Beleza, bom, mas antes da gente mergulhar aí, então, nos dois assuntos principais aqui de hoje, né, que são o rock made in Portugal aí, a Copa do Mundo da Rússia, bora dar uma palhinha aí rápida sobre o nosso Flusão, né, que tem surpreendido aí, pelo menos nesse início de Campeonato Brasileiro, mesmo considerando todas as nossas limitações, temos jogado bem, né, o Fluminense ontem fez... para mim, aí, a meu ver, o melhor jogo do ano, pelo menos o primeiro tempo contra o Botafogo, foi de antologia, né? E perdemos incrivelmente aí, em duas bobeiras de jogada de bola parada, né? Bola aérea, enfim, a nossa zaga deu mole ali. Eu queria saber de você, ô Big, o que você está achando aí, cara, desse nosso início de Brasileirão e a perspectiva aí até o final do ano, o que você acha que pode acontecer?
Veja bem, o Fluminense... Posso ter certeza do que eu estou falando, não é o time ideal, o time que a gente sonha. Né? Você falou a expressão correta, é uma equipe extremamente limitada, que está se superando. Né? O Abelão conseguiu fazer mesmo a família, conseguiu fazer a molecada jogar bola. Tem moleque que tem seu valor? Tem. Mas o time, convenhamos, ele é limitado. A gente vê que em determinados momentos... certas coisas, certos erros básicos, né? Erros de posicionamento, erros de saída de bola, erros de passe. Então é uma equipe limitada e que se supera pela da molecada, principalmente, né? O Ayrton Lucas, eu comento aqui com os meus amigos aqui em Brasília, eu acredito que o Ayrton Lucas vai chegar a ser seleção como lateral esquerdo da seleção, que ele é um jogador espetacular. O Gilberto, ele vem se destacando. Pela primeira vez em muitos anos, a gente não está tendo problema nas laterais. Eu, por exemplo, o jogo do contra o Corinthians, eu acho que foi um resultado injusto também. A gente merecia, merecíamos ganhar aquele jogo, né? Então a equipe vem surpreendendo. É, tivemos as decepções de Copa do Brasil, do Campeonato Carioca, e nesse momento, todas as nossas fragilidades. Né? Nós não temos um elenco completo, nós temos um time razoável, que joga pelo coletivo e tem alguns poucos destaques individuais. O Sornosa, esse ano só viu o Sornosa se destacar num jogo, ele parece que desaparece de campo, ele fica igual uma enceradeira de um lado para o outro, não sabe para onde passa a bola, quando passa, passa errado. Então, ontem foi realmente um jogo espetacular, né? Eu acho que foi injusto. Duas falhas na defesa, como sempre acontece. Na primeira, o Renato Chaves cabeceou a bunda do outro jogador, deixou o camarada cabecear sozinho. Então, é uma expectativa, ninguém sabe, o Fluminense é uma incógnita, né? É uma incógnita também esse ano, mas assim, tá dando alguma esperança da gente, você aqui otimista que vamos brigar pelo título, mas a minha expectativa é que pelo menos a gente consiga pelo menos uma Libertadores esse ano. Vai ser muito difícil, vai, nós não temos elenco para um campeonato da dimensão do Campeonato Brasileiro, nós não temos tanta peça de reposição assim, mas vamos ver.
Na semana passada, cara, a gente conseguiu aí uma classificação heróica também na Sul-Americana, né, Big? Lá naquele gramado horroroso, a 4.200 de altitude contra o glorioso Nacional de Potosí, com praticamente todos os jogadores passando muito mal. A classificação na raça mesmo, né, na entrega dos jogadores, o que nos passa alguma esperança, né? Que esse time possa ir um pouco mais longe, quem sabe chegando aí nas fases mais decisivas dessa Sul-Americana, pode ser a salvação da lavoura esse ano pro Fluminense, né, Beto?
Exato, e a questão do mata-mata nesse sentido vai ajudar bastante. Você tem como planejar, né? Você tem como planejar o estilo de jogo, se programar, poupar um determinado jogador aqui, como foi feito quando poupou o Gum, né? E o Marco Júnior. Poupou o Marco Júnior para jogar lá e o Marco Júnior chega lá e não joga, né? Cara, aquele jogo eu fiquei sem ar. Fiquei sem ar, tinha ar nem para soltar. Tava horrível. Eu precisava de um balão de oxigênio naquele jogo. Foi realmente um jogo pra cardíaco.
Eu arrumei um balão de oxigênio da Heineken, rapaz. Funcionou, foi uma maravilha.
Eu também tava nessa. Era aditivo, né?
Bom, legal. Bom, pessoal, vamos lá. Chegou a hora de começarmos a detonar já um som por aqui, né? Pra gente já entrar de vez aí no clima desse especial de rock português. Hoje, como a gente já disse aí, a nossa prioridade, além de examinar o que aconteceu já, né, de interessante na história do rock português aí através dos anos, vai se analisar também as chances aí de Brasil, de Portugal, enfim, de todas as demais seleções aí que estarão disputando essa Copa do Mundo daqui a pouquinho aí lá na Rússia. Tá falado? Bora lá então começar essa brincadeira. Som na caixa.
desigual, tão modesta quanto eu. Meu Deus, como é bom morar modesto, primeiro andar, a contar vindo do céu.
beleza. Bom, minha gente, demos o pontapé inicial aqui nesse Rock Flu, edição especial Rock Português, com três das principais bandas de Portugal de todos os tempos. A primeira se chama Todos os Santos, foi pescada do álbum mais recente, agora de 2017, da Moonspell. E depois foi a vez de dois sons que são lá atrás dos anos 80, A Minha Casinha, de autoria dos Chutos e Pontapés, e Cavalos de Corrida, do UHF. Todas elas são bandas portuguesas muito conhecidas. O Moonspell, por exemplo, banda de heavy metal formada em Lisboa em 1992, tem uma grande legião de fãs aqui no Brasil. Tiveram, por coincidência, aqui no Rio de Janeiro há cerca de 15 dias para uma apresentação única que rolou ali na Lapa, no Teatro de Séia, na turnê justamente desse novo álbum, 1755, que é o primeiro álbum que eles gravam 100% em português. Ocasionalmente, em alguns momentos da carreira, eles até já encaixaram algumas poucas faixas, pequenos trechos, enfim, em português, mas sempre a opção principal da banda tem sido o inglês, né? Eu achei que ficou super legal esse álbum, que é temático ainda por cima. Ele conta a história de uma grande tragédia, né, do terremoto que abalou Portugal em 1755, que foi seguido de um tsunami, tendo entre 60 e 90 mil vítimas fatais. E a gente podia citar como curiosidade o seguinte: rola até uma versão de Lanterna dos Afogados, música bem conhecida dos nossos Paralamas do sucesso aí nesse álbum. Claro que numa versão que ficou mais pesada do que a original, né, Big Beto? Mas Moonspell é uma banda super interessante, né?
O Moonspell é muito bom, cara. É muito bom, né? Inclusive, eu tenho o prazer de ser amigo pessoal dos integrantes da banda. Alguns dos músicos moravam no mesmo prédio que eu morava, em Alfornelos. Alfornelos é na Amadora, mas é divisa mesmo com Lisboa, né? E o Fernando Ribeiro é amigo pessoal do vocalista da minha banda lá de Portugal, do Dr. Zilt. A gente tinha um relacionamento muito próximo. Os caras são excelentes. Eles têm legião de fãs, não é só no Brasil, nos países nórdicos principalmente. Os caras são idolatrados. Eu assisti um show dele no Pavilhão Atlântico, na abertura do show do Marilyn Manson. Foi um espetáculo, foi muito bom mesmo.
É, eles têm também essa característica, né? Estão sempre mudando um pouquinho a sonoridade, né? Não simplesmente repetem a forma que deu certo, né, Big? Isso é muito legal também, né, cara? Eles variam ali dentro do heavy metal em várias tendências. É realmente uma banda muito legal, cara.
E você ouve um especial, você vê a sonoridade, vê a musicalidade, né, dos temas, cara. É muito bom, é muito pesado, é muito forte, né? Os caras são excelentes músicos, né? Não são aventureiros ali que deram sorte. Os caras são estudiosos da música e do rock, e são muito bons.
É, com certeza. Bom, legal. Já as duas outras atrações aí desse bloco inicial, como o Serginho falou, são sons da década de 80, né? De duas bandas que marcaram a chamada explosão do rock português que rolou naquela época. A Minha Casinha é de 1988, né, de autoria dos Chutos e Pontapés, uma banda formada na cidade de Setúbal, ainda nos anos 70, e que se encontra em atividade até os dias de hoje, aí, com um total de 13 álbuns lançados, sendo que o auge da banda em termos de popularidade rolou justamente em meados dos anos 80, né, com o lançamento do álbum chamado Circo de Feras, que é de 1987, foi justamente de onde pescamos essa faixa aí, né? A Minha Casinha. Aliás, eu vi um vídeo aí dessa música com os Chutos e Pontapés de uma das edições do Rock in Rio Lisboa, e é uma loucura, né? Os portugueses, cara, ficam malucos com essa música, né, o Big Beto? É uma coisa impressionante, né, cara?
Eu tava lá no Rock in Rio Lisboa com Chutos, e vi Chutos também em outros eventos, em festival das fitas.
Pô, que maneiro, hein, cara?
Que são eventos específicos das universidades, né? Em várias regiões, são festas universitárias. Cara, você não imagina, a Minha Casinha, quando começa a cantar, é uma euforia. Quem enche a pista, toca a Minha Casinha. É muito legal. E o Chutos, pra mim, é a banda de rock portuguesa, né? É a banda de rock que simboliza o rock português. Tivemos a perda recentemente de um dos integrantes, né? O Zé Pedro faleceu no final do ano passado. E da formação original, nós vamos falar sobre ele também, né? Que era o Zé Pedro Calutinho, o Zé Leonel. O Zé Leonel saiu, também já faleceu, né? E ele montou uma outra banda, que é o Ex-Votos, né? Mas assim, que até o símbolo Ex-Votos lembra mesmo a letra dos Chutos, né? Então fica parecendo Ex-Chutos, né? Mas é foi um dos integrantes originais, mas é a banda que referência do rock em português lá de Portugal.
Legal. Bom, já o UHF, banda que tem suas origens na costa de Caparica e Almada, cidade que fica ali bem próxima a Lisboa, assim como o Chutes e Pontapés, consta que o UHF também permanece em atividade, embora durante toda a trajetória da banda tenham rolado muitas mudanças em sua formação. Já são 15 aí o total de álbuns lançados na carreira, Ela foi então a terceira banda a rolar com Cavalo de Corrida, faixa que costuma ser citada por parte da crítica como a canção que seria a gênese do movimento de renovação musical do rock português ali na virada dos 70 para os anos 80. Sendo que o rock português, na verdade, segundo registros históricos, teria surgido na década de 50, ou mais precisamente em 1955, com a formação da primeira banda que se tem notícia por lá, chamada Walter Berendt e seu conjunto. Depois você me corrige aí, o Big Beto, se eu estiver errado aí da pronúncia.
Ah, tá certinho. Você fez dever de casa.
Um pouco mais tarde, já na década de 60, outros grupos surgiram, como os Chinchilas, o Quinteto Acadêmico, os Diamante Negros, tem também o Quarteto 1111, o Pop 5 Music Incorporated, sendo que todas essas bandas aí foram formadas no eixo Lisboa, Sintra e Porto. Na verdade, todas elas são praticamente desconhecidas do grande público, enfim, eu tenho a impressão, o Big Bang, que aconteceu em Portugal, mais ou menos a mesma coisa que aconteceu no Brasil, né, cara? Nesse período, anos 50 e 60, em termos de rock and roll, é uma época que não se tem muito registro, infelizmente, né?
Não tem muita coisa dessa época, não. Tem um tal de Walter Berendt e seu conjunto, né? Eles, mais da região do Porto, eles ensaiavam numa CAD lá, na região do Porto, né? Mas é uma coisa muito, assim, esporádica, né? 60 até 74, né? São poucas coisas, né? Como você falou aí do Quinteto Acadêmico, do João Paulo, Celta, Diamante Negro, né? Os Gatos Negros. Agora, esse Quarteto 1111, eu queria só citar, porque esse Quarteto 1111, um dos integrantes é o José Cid, ele é muito conhecido em Portugal, não como cantor de rock, né? E ele, inclusive, ele é autor de uma música que foi regravada no Brasil pelo João Penck e seus Miquinhos Amestrados. Aquela música de Como um Macaco Gosta de Banana, né? Essa música é do José Cid, que era integrante do Quarteto 1111. E o João Penck pegou, só que lá era Como um Macaco Gosta de Banana, Eu Gosto de Ti. Ah, e aqui ele falou, eu gosto de você. Mas essa música é do Zé Cid, do Quarteto 1111. Uma curiosidade do programa.
O Zé Cid também lançou aquele álbum de rock progressivo, de space rock, né?
Exatamente.
A mil anos de léguas de distância entre a Terra e Marte, mais ou menos uma coisa assim, e que marcou muito também, né, cara?
Exato. E, inclusive, o Zé Cid, o Quarteto 1111, tem um prêmio lá da Associação Musical dos Estados Unidos, como lançou esse disco lá, né, e como o melhor disco estrangeiro do ano. Eu não lembro que ano foi, tudo, mas eu conheço o Zé Cid pessoalmente. Cheguei a trabalhar numa editora discográfica lá em Portugal, e ele era um dos artistas. Ele gosta muito de contar as histórias, tem que contar mesmo, tem uma história muito forte.
É verdade.
Na música portuguesa, o Zé Cid.
Bom, já no início dos anos 70 aí, a gente vê, por exemplo, né, como o exemplo aí do Zé Cid, o surgimento do rock progressivo em terras lusitanas aí, com nomes como a Efedra, a Filarmônica Fraude, surge também o Petrus Castro, né, uma banda que fez muito sucesso aí com o álbum chamado Mestre.
Exato.
E o rock seguiu se desenvolvendo aí em Portugal, a ponto de em 71 rolar por lá até o primeiro festival de rock aí, em Vilar dos Mouros, com a presença inclusive de nomes de peso aí como Elton John, até que ocorre um grande evento político no país aí, chamado Revolução dos Cravos, né, de 1974, e depois aí o regime do Estado Novo, que rolava desde 1933. Eu cito esse evento aí como sendo relevante também dentro do contexto do rock, porque esse período marcou, né, a dissolução da maioria das bandas que existiam por lá desde os anos 60, né, sendo que a partir daí, claro, foi começando a surgir toda uma nova geração de muito talento também, nomes como Charanga, Tantra, o Arte e Ofício. Mais adiante aí, de meados para o final da década, a gente pode citar o surgimento do Antônio Variações, né, que foi nome muito importante.
Muito importante, influenciou uma geração.
Exatamente. O José Cid aí, ele que, como o Big Beto até já comentou, né, agora há pouco, era ex-integrante do Quarteto 1111, que iniciou a carreira solo também de muito sucesso, e daí em diante, enfim, entramos de cabeça nos anos 80 e acontece então o chamado estouro do rock português, finalmente ganhando a mídia, né, com a chegada do Rui Veloso, o HF, o Chutes e Pontapés, que a gente falou agora há pouco aí. Entre as bandas importantes dessa época, a gente pode citar também Heróis do Mar, o Rock Vários, tinha o Grupo de Baile, o Táxi, a Sétima Legião, tem também o Roxigênio, uma banda muito legal que a gente não pode deixar de mencionar aí. Depois vieram os Sitiados, o Desp e Siga, a Alcolemia, os Delfins. Quer dizer, estamos citando todos esses nomes aí, todas essas bandas, porque a gente não vai conseguir apresentar aqui no programa a maioria delas, né, por questão de espaço. Mas a galera que quiser pesquisar e conhecer um pouco mais sobre o rock português pode fuçar aí a partir desses nomes, enfim. Tem muita coisa disponível, por exemplo, né, no YouTube, Tem banda nova também, da novíssima geração aí, Amor Electro, Galgo, a Cave Story, enfim, são alguns nomes. É, mas você chegou a Portugal, ô Big, no ano de 1991, né, cara, para trabalhar aí na rádio Cidade de Lisboa. É, você provavelmente ainda pegou essa cena aí do fim dos anos 80 de Portugal, ainda bem forte, né, cara?
Peguei o apogeu dessas bandas, elas começaram nos anos 80, né? Mas teve um boom muito grande ali no começo dos anos 90. E a Rádio Cidade, ela foi um fenômeno lá em Portugal. É, e a gente apostou muito nessas bandas portuguesas. E isso fez com que desse aquele revival, aquele reborn mesmo do rock português, né? Ela influenciou e chegou, inclusive, nós chegamos a tirar uma liderança de 21 anos da Rádio Renascença como a rádio mais ouvida em Portugal, e apenas com quatro emissores. A Rádio Renascença era repetida no país todo. E a Rádio Cidade apostou muito nisso. Esses grupos, o vocalista do HF sempre ia na Rádio Cidade, era um visitante diário para trocar ideias com a gente, né? E essas bandas, como você citou aí, todas essas bandas eram presenças marcantes, tanto em eventos da Rádio Cidade, que a gente fazia muitos espetáculos em Portugal. E tínhamos também programas de ao vivo. Eu cheguei a ter um estúdio em Portugal que gravei algumas edições de um programa que era o Palco da Cidade. E nesse Palco da Cidade tive o prazer de estar com o Domingos, do Íris. Nós vamos falar sobre o Íris aqui. Cara, que espetáculo, cara. O profissionalismo dos caras, a musicalidade dos caras é fenomenal. Então, pô, eu vivi, convivi e curti muito eventos. Eu cheguei a pegar o primeiro espetáculo do GNR, que encheu um estádio de futebol em 1992, encheu o estádio do José de Alvalade. Antigamente era um palco de espetáculos internacionais. E o GNR arrebentou com aquilo, entendeu? Fez um senhor espetáculo e encheu o estádio sozinho. Foi muito bonito aquilo.
Ah, maneiro.
Legal. Bom, no próximo bloco teremos apenas sons de banda dos anos 90, que é justamente a sua praia por lá, né, Beto? A primeira delas, claro, vai ser a banda da qual você fez parte, a Dr. Zil. Vamos detonar uma faixa aí chamada Put Yourself Away, You Motherfucker. A gente queria que você falasse um pouquinho sobre a banda, como rolou a formação.
Na realidade, o Put Yourself Away e o You Motherfucker são duas formações. Ele era conceptual, o álbum, né? Ele não tinha intervalos, não tinha aquela pausa tradicional. Sempre era um álbum que começou, terminou, e a faixa mudava automaticamente. Esse Put Yourself Away e o Parker são duas músicas imediatas ali de uma música para outra. Esse projeto surgiu comigo, com o Nuno Fadigas e o Eduardo Cretinas. Eu tinha um estúdio, que era o Estúdio Rec, na Amadora. Então surgiu essa ideia. O Eduardo era meu parceiro, meu sócio no estúdio, e me apresentou o Nuno e disse: pô, vamos gravar isso. E, pô, nós demoramos um ano para gravar esse disco. E foi uma coisa diferente, que a gente, como tínhamos muitos recursos dentro do estúdio, nós começamos a inventar e criar situações, coisas novas. Misturamos um eletrônico com um rock, com um heavy metal. E o álbum foi tudo conceituado em estúdio. Depois nós conseguimos, agregamos um baixista, que é o Jorge das Artes, e um baterista, que foi o Pedro Pintagrossi, que ele é descendente de grego, sei lá, mas fez parte da banda também. Começamos a fazer vários espetáculos, participamos de festivais também em Portugal, e tivemos nosso primeiro disco lançado pela Polygram. Foi uma experiência muito interessante, tivemos muito boa crítica, tivemos um videoclipe passando sempre naqueles programas, naquela época era normal aqueles programas de videoclipes, né? De bandas de rock, não era como o MTV ainda. Mas tínhamos sempre o nosso videoclipe passando desses programas. Pô, foi uma experiência interessante. Eu saí do grupo, eles continuaram, inclusive hoje eles têm uma versão cover de AC/DC, que é um projeto paralelo do Dr. Zilt, que é o Dakar. Inclusive, recomendo que os ouvintes busquem esse projeto cover, que é muito, muito similar, tem um peso maior do que com o AC/DC, mas é muito interessante também.
Eu achei muito legal o som, cara. O estilo de vocês é que era difícil definir, né, cara? Aquilo ali tem mistura heavy, thrash, eletrônico, ainda tem um pouquinho de rock industrial também. É uma banda bem, bem singular, né, cara? Muito legal.
Teve um cara de uma revista que era em Portugal, Blitz, falou que o nosso rock era um rock gótico sintético. A gente assumiu esse rótulo. Não sei o que quer dizer, não.
Essa aí eu nunca ouvi, meu irmão. Gótico sintético é sensacional. É, bom, legal. Bom, as duas outras bandas que fazem companhia aí, então, a Dr. Zilch nessa sequência são a GNR, que o Beto até já comentou agora há pouco, a banda de pop rock formada em 80, né, na região do Porto, cuja sigla aí, GNR, significa, né, Grupo Novo Rock, e que é mais uma banda aí do período clássico do rock português, que segue até hoje ativa, com 12 álbuns lançados, tendo sempre como destaque as letras aí das músicas, né, que usam um humor refinado, um certo sarcasmo, enfim, como expedientes, né. Da GNR vai rolar uma música chamada Sangue Oculto. E a outra banda são os Ex-Votos, também já citados por aqui, com uma faixa absolutamente sensacional, intitulada aí Subtilezas Porno Populares, aí entre parênteses, Pimba. Era a banda do Zé Leonel, né?
Exato.
O vocalista falecido recentemente aí, ele que era inclusive um ex-membro fundador do Chutos e Pontapés. Os Ex-Votos tiveram 5 álbuns lançados aí durante a carreira, e essa é muito provavelmente, né, o Big, a sua banda portuguesa favorita, né, cara?
Eu gosto muito dos Ex-Votos, pois eles são muito, sabe, tem aquela crítica sarcástica. Eu gosto muito do som deles, da sonoridade deles. Essa música pra mim é uma das minhas favoritas. Talvez não goste da minha maneira de falar, é muito engraçado o estilo dele. E uma coisa, só do GNR, o Sangue Oculto, tem a participação do vocalista de uma banda espanhola chamada La Frontera, tá? E é o Rui Reninho, né? Que é o vocalista do GNR, com participação do vocalista da banda espanhola La Frontera. E esses Subtilezas Porno Populares, Pimba, foi uma música que foi complicado tocar na época da rádio, que falava tesão no meio. Foi aquele momento um pouco do politicamente correto, né? E no rádio a gente recebia muita crítica.
Vocês estão falando tesão no rádio?
Mas tesão, todo mundo tem tesão, senhora. As mães ligavam pra reclamar, né? Foi uma coisa interessante, mas é uma música muito legal, muito bastante. E o estilo, assim, é bem como malandro português, o jeito dele cantar. Muito legal. Curto muito o Ex-Votos.
Bom, vamos lá então, bloco 2 chegando aqui na área. Vamos de Dr. Zilch, a banda aqui do nosso convidado Big Beth, com Put Yourself Away, You Motherfucker. Depois vai rolar a GNR com a faixa Sangue Oculto. E vamos fechar essa sequência com Ex-Votos, com essa autêntica pérola chamada Subtilezas Porno Populares Pimba. Vamos lá então, só na caixa.
venas arden como el deseo, tu prisión y mis cadenas.
Al fugir da própria vida, sem correr e sem saltar, ao pouco cego que tenho para dar.
Oh, a luz de uma investida,
não gostas da minha maneira de falar, mas eu tenho que dizer, tu para mim és boa como o milho. Há bocado passaste por mim e chamaste-me vaidoso, mas é grupo contigo. Vai 12, vai 13, vai 14, vai aquelas que conseguis aguentar. Minha linda, se a gente se pudesse encontrar aí fora, a gente fazia umas coisas jeitosas. Por exemplo, eu passava-te a língua pelas orelhas, sentia-te um arrepio na espinha, mas era bom. Depois eu punha-te as mãos nos faróis da frente, tu acendias os máximos, a gente enfiava-se aí por uma escada qualquer e pimba!
Sedução. quiser, soy tuya, toda tuya.
Beleza, bom, hora da gente começar a falar aí de um outro assunto muito importante hoje por aqui, que é a 21ª Copa do Mundo da história, que vai acontecer na Rússia daqui a menos de um mês. A abertura vai rolar exatamente no dia 14 de junho próximo aí, com a sensacional peleja aí, Rússia versus Arábia Saudita, que é realmente um clássico aí do futebol mundial, né? E vamos começar aqui então a analisar cada um dos grupos aí, seguindo a ordem alfabética, né? Primeiramente, no grupo A, além da Rússia e Arábia Saudita, teremos aí a presença do Egito e do Uruguai. E eu arrisco, já me adianto aqui, que vão passar de fase aí o Uruguai e a própria Rússia, né? Até pelo fato dela jogar em casa. Muito embora o Egito tenha lá agora no time, né, uma das sensações dessa temporada no futebol internacional, que é o nosso Mohamed Salah, que está matando a pau lá no Liverpool. E aliás, foi dele, né, o gol aos 45 minutos do segundo tempo, que classificou o Egito para o Mundial, né, nas eliminatórias, após uma ausência aí de 28 anos, ou seja, estamos falando, antes de mais nada também, de um herói nacional lá do Egito, né? Mas e aí, vocês acham que a presença do Salah no time do Egito vai ser capaz por si só de desequilibrar essa balança aí, fazer a equipe dele chegar a brigar, talvez por uma das vagas? E aí, o Big, o que você acha, cara?
Eu acho. O time da Rússia é muito ruimzinho. Não sei se o fator casa vai adiantar, porque no Mundial, a gente viu que nos Mundiais, mas sempre o time local é, às vezes, a grande torcida, tem muito turista, né? Então, de repente, o próprio Salah pode buscar simpatia naqueles que não são russos.
É verdade.
Né? E de repente, deixar um estádio mais neutro. Mas eu acho que o Egito pode surpreender, sim. O Uruguai, do nosso amigo Daniel Macri, do Francisco Legnani, do Javier Legnani, eu torço carinhosamente
pelo Uruguai, né? Ele, grande pelo Uruguai.
Torço carinhosamente pelo Uruguai, por causa dos meus amigos, né? E eu tenho certeza que o Uruguai vai passar. Eu espero que o Uruguai surpreenda nesse ano aí, que der alegria para nossos amigos lá. E eu acredito, de repente, que o Egito possa surpreender assim e, de repente, deixar a Rússia no meio do caminho.
Eu tô contigo aí, Beto. Eu acho que passa Uruguai e Egito. O time da Rússia aí, pelo que eu escutei falar, do pouco que eu vi, é fraco mesmo jogando em casa, não vai dar pra eles não. E a Arábia Saudita, eu acho que é realmente um azarão, né? Se passar de fase, vai ser considerado um zebraço. Por outro lado, no grupo B já temos uma configuração um pouco mais qualificada do que no A, né? Pois surge aí primeiro um dos chamados candidatos ao título. Eu, particularmente, aqui é a minha favorita, a Espanha, que tem grandes jogadores e que na fase de preparatória meteu inclusive uma goleada, quem poderia imaginar, né? Logo para cima da Argentina. E o grupo B é justamente o grupo de Portugal, né? Aliás, Espanha e Portugal é o jogo de estreia das duas equipes, né? Ou seja, já teremos pedreira logo na primeira rodada. Aliás, o que você acha aí, o Beto? O Cristiano Ronaldo vai se dar bem logo na estreia contra a Espanha ou da Espanha fácil? E aí?
Bom, a questão é a seguinte. Quem tem que se preocupar com o Cristiano Ronaldo é a Espanha, porque o Cristiano Ronaldo parece que na hora que ele quer resolver um jogo, ele resolve. Eu acredito que passe realmente Portugal e Espanha. É difícil você jogar com a Espanha? É difícil você jogar com a Espanha, mas eu posso garantir também que é muito difícil jogar contra Portugal quando a equipe veste mesmo a mística camisa portuguesa, entendeu? Quando o Cristiano Ronaldo, quando ele veste a camisa portuguesa, ele se diferencia um pouco, vou fazer uma comparação, do Messi quando veste a camisa argentina. Parece que aquela camisa não encaixa no Messi, né? Parece que tá errado. Você fica olhando para ele, falta a camisa do Barcelona. Mas o Cristiano Ronaldo não. Quando ele veste a camisa portuguesa, ele se transforma, cara. Ele vira um líder, sabe? Ele transpira sangue. E a equipe vai com ele. Você tem outros jogadores bons, os brasileiros podem conhecer, como o Quaresma, que tá na seleção. Portugal tem bons destaques, entendeu? Podem não ser conhecidos aqui, mas eles são jogadores que se destacam nas suas equipes também na Europa. Então, pode surpreender muita gente, mas para mim não vai ser surpresa Portugal, de repente, até conseguir uma vitóriazinha sobre a Espanha.
Pode ser. Na verdade, qualquer que seja o resultado da estreia, né? Eu acho que passam de fase aí, eu tô contigo aí, tanto Espanha quanto Portugal, a não ser que o Marrocos apronte alguma surpresa, eu não acredito, né? Marrocos.
Só se botar Camilo em campo.
Marrocos não é uma grande seleção, claro, mas é uma equipe que, de certa maneira, está acostumada a disputar a Copa do Mundo, né? Então isso pode de repente fazer alguma diferença, sendo que a zebra desse grupo aí é o Irã, né? Que deve tomar sacode direto. Mas e aí, Serginho, nesse grupo B passam Portugal e Espanha, né, cara?
Ah, sem dúvida, cara. Isso aí eu acho que é muito difícil aparecer alguma zebra, né? Lembrando que na segunda fase os classificados dos grupos A e B se cruzam, né? Então poderemos ter, de repente, já nas oitavas, um confronto de campeões do mundo, né? Espanha com Uruguai. É um jogo realmente bem pesado, né? Mas enfim, vamos ver o que é que acontece. E seguindo aqui a nossa programação de hoje relativa ao rock português, vamos abrir o próximo bloco de três músicas com três bandas originárias da cidade do Porto. A primeira delas é o Táxi, formada lá atrás em 79, mas que acaba de retornar agora em 2017 após um hiato de muitos anos, com a formação inteiramente renovada. A segunda é a Hot Stuff, de hard rock, que lançou apenas dois álbuns na década de 90 e que era formada, vejam só que coisa curiosa, inteiramente por brasileiros. O batera, por exemplo, era o Rodrigo Leal, filho de um cantor português muito famoso, tanto em Portugal como aqui no Brasil, né, o Roberto Leal. Durante muitos anos esteve radicado aqui no Brasil, né? E a terceira banda dessa sequência é o Ornatos Violeta, que é da praia do rock alternativo. Eles faziam tipo uma fusão com várias outras tendências, como o ska, o jazz, e lançaram apenas dois álbuns. Mas a banda é considerada pela crítica como uma referência do rock português dos anos 90. Essa faixa deles que a gente vai detonar, ouvi dizer, é provavelmente o maior hit da carreira desses caras aí, né, Beto?
Exatamente, exatamente. O Ornatos Violeta é muito bom. É, tem essa fusão, é, meio ska, meio jazz, né? É, aí uma coisa que eu queria falar com vocês. Lá em Portugal, você não fala, você põe sempre o plural do nome da banda. Você fala os Hot Stuff, os Táxi, os Ornatos Violeta, os Queen, os Pink Floyd. É sempre essa referência que, como você trata as bandas, né? E uma curiosidade do Rodrigo Leal, cara, o Rodrigo Leal é um músico completo. Ele toca bateria, toca guitarra, toca piano, toca baixo, ele toca tudo. Ele é um excelente músico, é um grande amigo meu, amigo pessoal. Assistimos, eu vi inclusive o Brasil ser campeão dos Estados Unidos lá na casa do Roberto Leal, lá em Sintra, com o Rodrigo Leal, grande amigo nosso. Conheço ele desde pequeno, quando ele ia lá na Rádio Cidade. E eu vou mandar fazer questão de mandar esse link para ele e para mandar um abraço, um saudoso um abraço mesmo distante e dos bons tempos de Portugal. Tá, que é uma das grandes saudades que eu sinto da minha vida, é da minha terrinha, Portugal.
Maneiríssimo, pô, muito bem. Bom, hora de jogar então toda essa sonzeira aqui pro ar, né, meu caro Big Beto. A gente tem uma tradição aqui no Rock Flu, cara, que vem desde a origem aí do programa, e que é a seguinte, né, todo convidado que aparece por aqui precisa apresentar pelo menos um dos blocos de músicas aí pros ouvintes. Então a gente queria te pedir para fazer as honras aqui da casa, meu irmão, mandar bala aí apresentando essa sequência. Pode ser, capricha aí.
Vamos lá então, vamos lá. A primeira música é Cairo, dos Táxi, né? É uma tradicional banda de rock português. A segunda é Hot Stuff, Informer. Essa música é uma versão da música do Snow, que é um premiado músico de reggae canadense, né? Eles regravaram uma versão bem after rock, ficou legal. E depois ouvi dizer o Renato Violeta, inclusive essa música foi indicação de um grande amigo meu português, o João Barbosa, o Johnny. Eu chamava ele de Tigrão, ele não gostava muito não. Casado com a Carol, dois filhos maravilhosos, grandes amigos. Eu vou até dedicar essa música a esse casal maravilhoso, a Carol e ao Johnny, o Ouvi Dizer Ornatos Violetas.
Show de bola, vamos lá.
Internacional. Remember calling out to go down the door, ringing the dial to through my window. So they put me in the back of the car station. From that point on, I reach my destination. My destination is tonight, he's a Benson. With a Madonna box, look out for one time. So farmer, you know, so gonna miss Tony, I'll go play. I'll eat your boom boom down. Take him on the station, gonna miss Tony's not so I'm having there. I'll eat your boom boom down. Farmer, you know, so gonna miss Tony, I'll go play. I'll eat your boom boom down. Take him on the station, gonna miss Tony's not. I'll lick a boom boom down. Listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. You can walk on the microphone and rock on steady. Lover, who they coming, now they won't tell me. And I'll be loving in my heart and down to my belly. If it's gone, it's not a few, who the Beverly is the one MC still, but the one that is new. Together we are lover with a tornado and farmer. You know, so gonna miss Tony, I'll go play. I'll leak your boom boom down. Take them on the station, gonna miss Tony, start someone having me. I'll leak your boom boom down. Farmer, you know, so gonna miss Tony, I'll go play. I'll leak your boom boom down. Take them on the station, gonna miss Tony's not someone having me. I'll leak your boom boom down. Knock my door, lick up my bell. Brought me up and I can't do a thing. Pick up my life when my telephone rings. Take me to the station, black up my hair. Trail me down, cause I'm hanging with the snowman. What I'm gonna do? Backing in a trap. Slapping in the face, took all of my gas. They have no food, so they wanna get warmer. But I won't turn informer. Informer, you know, so gonna miss Tony, I'll go play. I'll lick your boom boom down. Take him on the station, you're gonna miss Tony, start someone having me. I'll lick your boom boom down. Informer, you know, so gonna miss Tony, I'll go play. I'll lick your boom boom down. Take
knocking down the station. Gotta be storming down, someone having me, yeah. I like it boom boom down. Informer, you know, so gonna be stormy out of way, yeah. I like it boom 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 boom. I like it boom boom down.
Pois eu não tive a noção do seu fim. Pelo que eu já tentei, eu não vou vê-lo em mim. Se eu não tive a noção de ver nascer um homem,
e ao que eu vejo tudo foi para ti uma estúpida canção que só eu ouvi. Eu fiquei contente para dar. Agora não vai deixar nada bem que eu pague com raiva. E pudesse eu pagar de outra forma. Planos para depois. Fui eu quem virou as páginas na pressa de chegar até nós, sem tirar das palavras seu cruel sentido. Sobre a razão está cega. Resta-me apenas uma razão. Ser tu e um homem como tu, como eu não fui. Um dia vou te ouvir dizer que pudesse eu pagar de outra forma. Que pudesse eu pagar de outra forma. E pudesse eu pagar.
Beleza. Bom, enquanto rolava aí mais essa sequência de rock português com os Táxi, os Hot Stuff e os Ornato Violeta, eu fiquei imaginando aqui o seguinte, Beto. Cara, você chegou a morar em Portugal por mais de 20 anos, né? Nesse tempo todo, você acompanhou também o futebol português? Eu digo a ponto de passar a torcer por algum time de lá, Porto, Benfica, Sporting, ou não chegou a tanto? Diz aí.
Não, chegou. Não tem como não chegar, né? Primeiro que o futebol, o português vive o futebol, eu acho que mais do que o brasileiro. Acreditem, o futebol é uma paixão. O português tem o seu partido político e o português tem o seu clube de futebol. E mais de 70% dos portugueses são benfiquistas. Então não tem como você não fazer parte dessa. Você sempre tem um convite para o estádio. Eu já vi jogos do Sport, já vi jogos do Benfica. E eu, realmente eu peguei assim, mais em função do meu filho mais novo, como fui sócio do Benfica. Né? Ia aos jogos do Benfica com meu filho, fui ao tive, acho que creio de 2010, 2011 com ele no estádio, assistimos Benfica e Manchester, o Benfica saiu com a vitória de lá. Eu tenho um vídeo do meu filho vibrando com o gol do Benfica, que é espetacular, tem gravado até hoje. Mas eu vivi na Amadora e na época tinha uma estrela da Amadora, que tinha a camisa igual do Fluminense. E tinha essa camisa por causa do Fluminense. Foi uns diretores do Fluminense que foram a Portugal na década de 50 e levaram, ofereceram um jogo de camisa do Fluminense ao Estrela. Ele adotou essas cores. E nós tínhamos uma torcida organizada lá, fazíamos uma barulheira danada lá. O Assis jogava nessa época, o Assis, irmão do Ronaldinho Gaúcho, jogava, o Gaúcho jogava no Estrela e chegou a dar trabalho. Foi inclusive campeão da Taça de Portugal. Mas e depois os gestores, como tem no Brasil, né, seguindo o maior exemplo, conseguiram destruir com Estrela. Mas acompanhei, vi jogos da seleção portuguesa contra a seleção brasileira. Desculpa, eu torci para Portugal. Eu estava com os meus amigos portugueses, eu estava vivendo em Portugal e eu não morei em Portugal. Eu digo sempre para pessoas que eu vivi em Portugal. Eu assumi e incorporei a cultura portuguesa e tenho orgulho disso. E tenho orgulho de dizer que eu tenho um coração totalmente português, que eu amo aquele lugar. Amo de paixão mesmo. Meus grandes amigos não me esquecem, sempre estão no WhatsApp, no Facebook. Como não ser português? Não teve como não ser português. E por isso, gostar de futebol.
Bom, o futebol português, na verdade, tem muitas expressões aí, né, aproveitando o gancho aí, que são completamente diferentes das que a gente usa aqui no Brasil, né, cara? A gente fala o mesmo idioma aí, é verdade, né? Porém, nem tanto, né, cara pálida, nem tanto, né? Por exemplo, anotei aqui alguma lista aqui que é bem interessante, né? Por exemplo, em Portugal a gente não tem goleiro, né? E sim guarda-redes, tiro de meta, pontapé de baliza, o gol é golo, uhum. O gol contra é autogolo. Não existe gramado, né? Existe relvado, torcedores são adeptos, uhum. Isso aí, o vestiário é balneário, quando a gente dá uma caneta no adversário, em Portugal se dá uma cueca, enfim, e por aí vai, as diferenças são grandes, né? E claro, isso não acontece somente no mundo do futebol, né? Eu queria aproveitar essa chance aqui para te perguntar justamente isso, ô Big, foi muito sofrida, cara, a tua adaptação lá no início para falar aquele português de Portugal, ou foi tranquilo? Conta pra gente aí.
Veja bem, foi e não foi. Você, assim, pra você conseguir uma adaptação legal, vai uns 6 meses. Principalmente pra você educar o ouvido, porque eles falam muito rápido e tem muitas frases fechadas, né? Mas depois fica na boa. Consegue na boa. Eu, por exemplo, quando eu cheguei, no primeiro dia que eu cheguei, nós tínhamos um café, né? Todo mundo, tudo resolve-se em Portugal no café. Tomar uma bica. Adoro tomar um cafezinho português, um café expresso. Em Lisboa chama-se bica, em Porto chama-se cimbalinho. O cimbalinho, por causa da máquina cimbalha, a máquina italiana que tinha café expresso.
Muito legal. Então,
quando eu cheguei lá, eu olhei assim, atrás do cara estava assim, a gambás, percebe? Eu falei assim, o cara vende gambá aqui? Eu não entendi aquilo, gambás é camarão. Mas esse percebes? Está querendo saber se eu percebo que tem. Não, percebes é um fruto do mar que dá nos recifes, parece um dedinho de macaco, é interessante. E aquilo é cozido, né? E depois você tira aquela pele e come. Quer dizer, que há gambas e percebes. Só que eu não entendi nada daquilo, né? Então para mim ficou uma expressão. Foi o meu primeiro contato, assim, diretamente. Mas, por exemplo, sabe que em Portugal não existe bunda. A expressão bunda, inclusive, não é de Portugal. A expressão bunda é angolana. Lá em Portugal fala assim, rabo, bunda não tem significado. É camiseta, camisola, o cavanhaque, é pera. Você, agora até que não, mas antigamente era realmente separado. Fila era chamada de bicha, mas agora bicha também é bicha lá em Portugal.
A gente exportou essa daí.
Outra situação, por exemplo, você chegar no Brasil e falar assim, e aí, puto, tudo bem? O cara vai te dar uma porrada, né? Mas um puto lá é um garotinho, um menino. Um menino novo. Tá? Outra coisa, por exemplo, você vai viajar de avião, aqui não é comissário de bordo ou aeromoça, né? Lá em Portugal é hospedeira. Você, se você quiser ser salvo na praia, você vai ser salvo por um banheiro, que é o salva-vidas. Lá você não come um chiclete, é uma pastinha plástica. Né? E Durex, lá em Portugal, é uma marca de preservativo. Lá você tem fita adesiva.
Isso aí.
É isso, tem muitas coisas diferentes. Bom, eu tenho até uma amiga, uma grande amiga, que eu vou mandar pra ela essa. Ela não gosta muito que eu fale imitando coisas. Fala nada português, pô. Fica feio quando falas português. É a Ana Barragón. E eu também sacaneio com ela, porque, por exemplo, Lá em Portugal não tem prefeito, né? Tem Câmara, tem o presidente da Câmara. Só que ela, quando fala prefeito e perfeito, é igual. É prefeito e perfeito. Fala direito, prefeito e perfeito. Ela, prefeito e prefeito. Não é, mulher, é perfeito e prefeito. É prefeito e prefeito. Então, tem essas brincadeiras. E o colesterol, colesterol, fala, é colesterol. Ela fala, não é colesterol, é colesterol. Eles fecham colesterol. É. Um abraço para a Ana e para o pessoal lá de Caxias, que é a terrinha maravilhosa. Vou mandar esse programa também para eles escutarem lá.
Legal.
Muito legal, muito legal. Bom, vamos lá. Seguindo aqui adiante com os grupos da Copa do Mundo, temos agora na sequência grupos C e D. O grupo C é formado pelas seleções da Austrália, Dinamarca, França e do Peru. Um grupo para lá de equilibrado aí, na minha opinião. E o grupo D pelas seleções da Argentina, Croácia, Nigéria e Islândia. Na minha opinião aí, passam aí Dinamarca e França. É, no grupo C e no grupo D, não, acho que não tem como não ser Argentina e Croácia. Mas e para vocês, quem é que se classifica aí nesses dois grupos? E será que dessa vez finalmente vai ser a Copa do Messi? Ou ele vai amarelar outra vez?
Eu espero que ele amarele, viu? Eu espero que ele amarele. Ali no primeiro grupo, meu, é Dinamarca e França mesmo, não tem como. E a França vai destaque nisso, né? Agora, no segundo grupo, a Islândia, ela fez um projeto interessante com o futebol lá. Não sei se vai conseguir ter pedalada para surpreender, né? Mas a Islândia chegou a surpreender uns anos aí, com um time bem certinho, bem organizado, né? A Argentina, eu torço que fique amarele. Eu torço para que passe Croácia e Islândia.
essa torcida aí é interessante, cara. Mas eu também acho aí que, a princípio, a Argentina e França, né, são barbadas aí, devem se classificar também a Dinamarca aí no grupo C. É, e a Croácia, né, no grupo D, embora a Nigéria de repente possa complicar, né, o futebol africano promete dar um salto aí já há muitos anos, né, pelo menos desde a Copa de 90, né, quando Camarões assombrou o mundo aí com aquela seleção, principalmente com o monstro, né, Roger Milá. Mas até agora tem sido uma decepção, né, eles nunca conseguem realmente decolar. Falta talento, o Big, na sua opinião, para os africanos aí? Ou o que falta, na verdade, é organização, estrutura, ou é grana mesmo, propriamente dita? O que que pega lá para eles?
Eu acho que falta estrutura, falta muita estrutura. Veja bem, eu tive contato com... Em Portugal você tem contato com muita gente dos PALOPs, né? São os países africanos de língua oficial portuguesa. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe... Angola, por exemplo, tem um futebol que tem uma ligação muito forte com Portugal. Tem equipes, tem Benfica em Angola, né? Tem o Petro de Luanda, tem vários times. Mas assim, você não vê a seleção de Angola. Teve um homem expulso lá em Portugal, e até briga e arquibancada. Parece que era uma rivalidade presa ali nesse dia. Mas você não vê, você vê alguns jogadores se destacando, mas não há uma organização. Não há um trabalho de base. Creio que é a questão dos querendo ganhar mais dinheiro com negociações e com esquemas do que realmente ter um futebol desenvolvido. E, né? É uma pena. É uma pena ter um surgimento de um ídolo, de um grande jogador, do que a organização mesmo do futebol.
É mais ou menos por aí mesmo, cara.
Bom, minha gente, nossa próxima sequência de músicas agora aqui nesse bloco 4 vai ser composta por três bandas que são super interessantes. A primeira é a Quinta do Bill, formada em 87 na cidade de Tomar, localizada na região central de Portugal, que ainda está plenamente ativa e é considerada a principal banda portuguesa de folk rock. O auge comercial desses caras rolou com o álbum Dias de Cumplicidade, de 87, foi justamente de onde a gente pescou Voa, que é a faixa que vamos detonar. A segunda banda é a Rádio Macau, de pop rock, rock experimental, formada em 83 em Algueirão, a localidade que fica próxima a Sintra. Da Rádio Macau vai rolar uma música chamada O Anzol. E a terceira atração desse bloco é Carta, faixa de autoria da Torranja, que era a banda do compositor e guitarrista Thiago Bettencourt, que desde 2007, com o fim da Torranja, emendou uma carreira solo já bem prolífica, com 6 registros até o momento. Mas a banda, propriamente dita, deixou apenas 2 álbuns, o Esquiços, de 2003, e o Segundo, de 2005. Mas que são trabalhos excelentes. Essas três bandas aí foram, de certa maneira, e ainda são, né, bastante relevantes no cenário do rock de Portugal, né, Beto?
Muito bom. Olha, eu quero destacar disso aí. O Rádio Macau, inclusive, era uma região onde eu morei lá. Falou Algueirão, fiquei em Ney Martins. Eu morei praticamente do lado de Ney Martins, morei em Fitares, era um pouquinho mais à frente, próximo de Sintra. É uma região que tem um microclima totalmente diferente de Lisboa. Tá? Lisboa pode estar 40 graus, você chega ali e está 22 graus, porque a Serra de Sintra ela esfria aquela região ali. É muito interessante. E o que também eu quero destacar, porque você falar uma questão do folk rock. Portugal tem uma origem celta na sua história. É, em Portugal, inclusive, tem uma região chamada Miranda do Douro, e o instrumento tradicional de Miranda do Douro é a gaita de foles. Então, nessa origem celta, eu digo que o Quinta do Bill faz mais um rock celta do que esse folk rock. Eu sinto muito essa presença celta na música deles, uso de violinos, aquela de harmônicas, de concertinas, como fala em Portugal, né? Então tem um som bem mesmo ali, irlandês, né? É bem aquele rock celta mesmo. E sobre o Toranja, eu não tive muito contato, tocava muito na rádio comercial do Toranja, né? Como você falou, do Thiago Bittencourt. Mas essa música, eu lembro muito bem dessa música, do sucesso dela, é uma música muito interessante, e eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Então eu vou apresentar com sotaque português esses temas que logo a seguir irão. Em primeiro lugar, escutaremos o tema dos Quinta do Will, Boa. Se eu fosse do Porto, eu não falaria Boa, eu falaria Boa, que eles trocam o rei pelo beijo. Depois escutaremos o tema dos Rádio Macau, O Anzol. O Anzol é um tema muito interessante, tenho certeza que é uma música, uma banda fish, muito gira, e todos vão curtir. E logo a seguir teremos o tema dos Toranja, Carta.
Vamos lá.
Sou mal amado, mas sei amar o que tu tens para me dar. Trago na boca o coração, preso nos versos desta canção. Sinto-me tão leve que não posso acreditar.
Falei contigo com medo que os montes e vales que me achas caíssem a teus pés. Acredito e entendo que a estabilidade lógica de quem não quer explodir faça bem ao escudo que és. Saudade é o ar que vou sugando e aceitando como fruto de verão no jardim. Sabes que sentes tão bem que num dia maior serás trapézio sem rede a pairar sobre o mundo em tudo o que vejo. É que hoje acordei e lembrei-me, sou uma água feita e sei que a minha voz de cristal é folha de papel. Não reparaste que o teu destino foi inventado por geodiscos estragados aos quais te vais moldando, e todo o teu aparelhamento estratégico de sincronização de coração são leis como paredes e tetos cujos vidros vais pisando. Nem sei o dia em que acordares por cima de todos os teus números, raízes quadradas, somas subtraídas, sempre com a mesma solução. Não podias deixar de fazer da vida um ciclo vicioso, harmonioso ao teu gesto mimado e à palma da tua mão. É que hoje acordei a lembrar, sou uma água feiticeira, que a minha bola de cristal é folha de papel. Nela te pinto nua, nua, numa chama minha e tua, numa chama minha.
se te fiz fogo e noite, sem pedir autorização por escrito ao sindicato dos deuses. Mas não fui eu que te escolhi. Desculpa se te usei como refúgio dos meus sentidos, pedaços de silêncios perdidos que voltei a encontrar em ti. É que hoje acordei, lembrei-me, sou uma ave feiticeira. Passou-me ao lado, não magoas alguém. Se não te deste a ninguém, magoaste alguém. A mim passou-me ao lado, a mim passou-me ao lado.
Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. E hoje eu vou falar da nossa querida FluFest, cujo crowdfunding já está funcionando a pleno vapor lá no site da própria festa, né? www.flufest.com.br. Lembrando que essa já é a quarta vez que o clube abre as portas para o seu torcedor comum, né? Não apenas para o associado do clube, para participar da festa de aniversário do Flusão. Sendo que, como de praxe, existem vários níveis de colaboração que vão desde a aquisição de um livro contando a história da relação do Fluminense com o Maracanã até o ingresso para a festa propriamente dita, cuja atração principal esse ano será a Blitz, super conhecida banda do tricolorzaço aí, Evandro Mesquita, né? Ele que é realmente uma referência no mundo do rock and roll aqui no Rio de Janeiro, e que inclusive já tivemos a honra de entrevistar aqui no Rock Flow alguns anos atrás. Enfim, imperdível realmente essa FluFest desse ano de 2018, que cai, por sinal, pela primeira vez, exatamente na data correta do aniversário do clube, ou seja, no sábado, dia 21 de julho. Estaremos lá, né, Gustavo? Com certeza absoluta, né?
Certeza absoluta, né, Sérgio? A FluFest é uma parada imperdível, realmente. A gente encontra vários amigos aí, que inclusive a gente mora, eu, no meu caso, moro no interior, não tenho, às vezes, muito contato com a galera do Rio de Janeiro, então é uma oportunidade única aí, a gente vai com uma van aqui lotada de cabeças aí para essa festa. Bom, quanto a minhas dicas da semana, dessa vez eu vou mandar duas aí que tem tudo a ver com o tema do programa aqui de hoje, né? Vou aproveitar essa chance aí. A primeira delas, uma coletânea da nova música portuguesa chamada Acorda. São nada mais, nada menos que 120 músicas aí de 60 bandas da nova geração. É, tá fácil para achar, para quem quiser fuçar aí. Se encontra inclusive em torrent pela internet. É, e a segunda dica é um documentário que foi produzido em 2012, chamado A Arte Elétrica em Portugal, de autoria de dois pesquisadores musicais, o Leandro Ferreira e o Pedro Clérigo, e que conta justamente a história do rock português desde os anos 60 até pelo menos ali o início dos anos 90. São cerca de 50 entrevistados aí, entre protagonistas das bandas, especialistas da área musical de Portugal, diversos testemunhos de fãs também, tem histórias curiosas aí de rivalidades que existiam entre as bandas. Enfim, é um banquete completo realmente. Esse documentário foi ao ar pela RTP Internacional há alguns anos aí, mas agora está todo disponível no YouTube, né? Então quem quiser passar a conhecer melhor todo esse universo das primeiras décadas do rock português, é só fazer a busca, né? Todos os 6 capítulos estão lá no YouTube, A Arte Elétrica em Portugal. Muito legal, realmente.
Pô, legal.
Ô Big, e você, tem alguma dica aí pra nós, cara?
Sim, na época dos 500 anos do descobrimento do Brasil, foi lançado um trabalho do Rui Veloso. Nós vamos inclusive tocar uma música dele. O Rui Veloso é uma referência da música portuguesa, não só do rock, mas no conceito geral, mas ele fez parte desse movimento do rock. E foi lançado um projeto que não foi muito divulgado na época, para mim foi pessimamente divulgado. O marketing dele foi muito mal feito naquela época. Foi um trabalho conceitual que o Rui Veloso fez. Ele musicalizou as viagens portuguesas, navegações portuguesas. História dos descobrimentos portugueses cantado em música, musicalizado em rota. Ficou muito bom, então recomendo O Alto da Pimenta, de Rui Veloso, para vocês.
Pô, sensacional essa dica aí, cara. Muito legal. Vou procurar, com certeza.
Procure, você vai gostar. Vai gostar mesmo.
Maravilha. Bom, voltando aqui ao assunto Copa do Mundo, chegamos ao Grupo E, que é justamente o grupo do Brasil, né? Formado ainda por Costa Rica, Suíça e Sérvia, que são três autênticas babas, né, meus amigos? A gente imaginar que o Brasil possa ter alguma dificuldade contra essas três seleções, pelo amor de Deus, né? Melhor a gente nem embarcar para a Rússia. É, na opinião de vocês aí, quem se classifica como segundo do grupo? Eu acho que dá Brasil em primeiro e Suíça em segundo. E para vocês?
Veja bem, o Brasil é favorito, né, nesse grupo, né? A Sérvia, os países ali daquela região da antiga Iugoslávia, sempre dão trabalho, né? Sempre dão trabalho. Tem um futebol, aquele futebol cascudo, marrento, marcação em cima, pulando. Suíça tem tá com uma equipe muito boa.
A Suíça tá, em termos de equipe, tá bem arrumadinha, né, cara?
É, não tem como ela não passar, não. É difícil. Vai ser Brasil e Suíça, sim.
É, bom, eu nesse grupo E aí, eu só de birra, acho que passa um Brasil e Costa Rica. Aí, já que é pra chutar, eu vou de Costa Rica. Na Sérvia, eu não acredito muito. Acho que esse vai chegar lá na hora, vai amarelar. E esse futebolzinho da Suíça aí, apesar de bem arrumadinho, costuma ser chato pra dedéu aí, então eu já chego torcendo contra logo de cara, né? Aliás, o primeiro jogo do Brasil é justamente contra a Suíça, né? Vai ser um jogo complicado, a Suíça totalmente fechada lá atrás, enfim, no dia 17 de junho. Vamos ver o que acontece, né? Mas já no grupo F, que é o grupo da Alemanha, eu até acho que tá ligeiramente mais equilibrado que o nosso. Aí tá composto, tirando a Alemanha, evidentemente, né? Ele está composto por Coreia do Sul, México e Suécia, que são três seleções medianas aí, que deve rolar um pega para capar para ver quem passa, né? Mas enfim, mas ninguém imagina também que a Alemanha não passe, né, o Big? Ou tu acha que ela corre algum risco, cara?
Não, isso é uma área favorita desse Mundial, né? Só se cair uma bomba lá na Rússia e deletar a seleção da Alemanha, né? A Alemanha é grande favorita do Mundial, na minha opinião. Pra mim, aí nesse grupo aí passa Alemanha e México.
É, cara, tem como fugir não, é Alemanha e México mesmo. Sendo que dependendo aí da configuração, já poderemos ter, pelo menos em tese, um Brasil e Alemanha logo na segunda fase, né? Que seria uma loucura, mas eu não acredito nisso, né?
É, provavelmente não vai rolar, né? Brasil e Alemanha é meu palpite, inclusive, pra final, e o Brasil vai meter logo 8-0. Eu até comentei isso aqui no último Rock Flu, né? 8-0 pro Brasil, para afastar de vez essa palhaçada aí tal de 7-1. 8-0 e pronto, acabou. Mas no F, eu acho que passam Alemanha e México também, eu tô com vocês aí. A Coreia do Sul para mim é uma incógnita, né? E eu não levo fé nenhuma na Suécia, apesar de terem sido eles aí que eliminaram a Itália, né? Aliás, essa Copa tem também como característica a ausência de algumas seleções importantes, né? Além da Itália, tem também a Holanda que ficou de fora. Pro futebol, isso no fundo é uma pena, né, o Big?
É muito, 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 muito. Itália fora do Mundial, fica faltando alguma coisa, né? Fica faltando alguma coisa. Holanda fora do Mundial, quanto tempo a gente não vê isso? Eu acho que eu nunca tinha visto. Holanda sim, mas a Itália, acho que desde que eu nasci eu nunca vi Itália ficar fora de um Mundial. Não me recordo. É uma pena que perde um dos grandes expoentes do futebol, né?
É, beleza. Bom, pessoal, quinto e último bloco desse Rock Flow aqui de hoje, desse nosso super especial de rock português, vamos abrir com uma banda que é muito diferente, de rock alternativo. Eles produzem uma música que é centrada no rock, mas utilizam vários elementos eletrônicos. Eu tô falando da Blasted Mechanism, banda que se destaca no panorama musical de Portugal, não só pelo seu som, que realmente é muito diferente, mas também principalmente por uma imagem muito forte, às vezes até extravagante, né? Eles estão sempre fantasiados, parecem alienígenas que fugiram de algum filme B de ficção científica. A banda já lançou 8 álbuns, é de Lisboa, foi formada em 1995 e teve várias formações em sua trajetória e segue em atividade até os dias de hoje. Eles se autodefinem como um projeto artístico de música tocada por seres de outro mundo. Uhum. Deve ser mais ou menos muito por aí bom. Mesmo, né, Beto? Isso deve realmente ter vindo do espaço sideral.
Cara, é muito bom. O Blasted Mechanism, pra mim, é uma das minhas bandas favoritas. Inclusive, o baterista é o brasileiro. É o Fred Stone. Né? Pra você ter ideia, os nomes dos caras são nomes, assim, totalmente fora do conceito. Só um que tem um nome normal. Um é Guicho, que é o vocalista, né? Tem o Baldio, que ele toca bambuleco, cala chakra e banjo mandola. Tem o Ari, que toca baixo. É, o Synchron, que é o bateria. E o Ingo, Winger. Por exemplo, o Valdio é o Fred Stone, que toca bambolé com aquela chácara. Mas, não, ele é o perso, é o Inga, percussionista. É percussão e djeridu. E ainda tem o Simon, que toca guitarra, cítara elétrica e teclas. Uma coisa que é interessante, tem música deles que é cantada num idioma extraterrestre que eles inventaram. Entendeu? Eles inventaram o idioma para botar a banda. Então a ideia é essa mesmo, como se fossem seres extraterrestres. Eu recomendo a quem estiver ouvindo que vá na internet e busque Blasted Mechanism para poder entender o que eu estou falando. É muito legal, muito legal, muito interessante o som deles.
É, realmente é muito legal mesmo, principalmente ao vivo, né? Eles ganham realmente um peso, inclusive, ainda maior, né? Bom, vamos fechar esse bloco aí em contrapartida aí ao rock contemporâneo do Blasted Mechanism com dois sons que são lá de trás, né? Do chamado período da explosão comercial do rock português, ali na virada dos anos 70 para os anos 80. Vamos de Rui Veloso, que o Big Beto até comentou agora há pouco aí, né, sobre o mito realmente do rock português, com Chico Fininho. E vamos de Antônio Variações, com Canção do Engate, faixas que são sem dúvida dois clássicos aí absolutos do rock português. É, Rui Veloso surgiu ainda nos anos 70 na cidade do Porto, né, tendo seu primeiro álbum aí chamado Hard Rock, sido gravado aí em 1980, com uma carreira grandiosa aí, são 13 álbuns, sendo 10 de estúdio, 3 ao vivo. E já o Antônio Variações, por sua vez, é da região de Braga, né? Ele teve uma trajetória bastante curta entre os anos de 78, né, quando ele surgiu, até 1984, foi o ano de seu falecimento precoce aí, aos 39 anos, tendo uma discografia igualmente curta, né? Foram apenas 4 álbuns, sendo que 2 deles, né, ainda por cima, póstumos, né? Mas tanto o Antônio Variações quanto o Rui Veloso são dois nomes que ainda hoje continuam a influenciar bastante o rock português, e a música portuguesa, enfim, como um todo. Basta ver a quantidade de bandas que coverizam, né, as músicas desses dois caras, né, Big Beto? É uma enormidade realmente, né, cara?
O Rui Veloso não tem o que falar. É um senhor do rock português, da música portuguesa, né? O Antônio Variações, meu, ele é uma referência, ele influenciou muitas bandas que vieram depois. Inclusive, a música que nós vamos ouvir, ela fez o expoente máximo do Antônio Variações. Foi regravado recentemente, não recentemente, na década de 90, para final da década de 90, pelos Delfins. Infelizmente, não vai dar tempo da gente, acredito que não vai dar tempo da gente tocar Delfins aqui nesse programa, mas recomendo que ouçam também. E a canção do Engate, quando ela estava tocando na rádio, ele já estava internado, né? Ele morreu de broncopneumonia, mas especula-se que tenha sido mesmo por causa do vírus HIV. Ele era barbeiro, cara. Ele tocava numa discoteca na Tramps ou no Rock Rendezvous, né? E foram os locais onde ele se apresentava mais ao público e se destacou. E teve um programa de televisão lá do Júlio Isidro, que era um apresentador muito famoso na época, né? E começou que era o Passeio dos Alegres do programa, e ele começou a se destacar. Ele é uma referência hoje, muito respeitado.
Você comentou aí essa canção do Engate, realmente muita gente regravou, o Toran já gravou. E tem versão, né? Eu fui pesquisar até de um brasileiro, cara, o chamado Felipe Cato, que é um guitarrista de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Até no Brasil, você vê, rolou uma cover aí de Canção do Engate, pra gente ter uma noção, né, da influência, né, cara?
É, a música é espetacular, vocês vão gostar bastante. É uma versão, estamos ouvindo aí uma versão de década de 70 para 80, tá, gente? Entendo que vai ver a qualidade do som mesmo naquela época. É muito bom.
É, legal.
Muito bem, minha gente, vamos lá então. Bloco 5 chegando na área. Vamos de Blasted Mechanism e sua pegada eletrônica com Really Happen, uma versão ao vivo, que é justamente quando a banda ganha ainda mais força. Depois é a vez de Rui Veloso, o autêntico mito do rock português, com a faixa Chico Fininho. Fechando então com a Canção do Engate, de autoria dessa figura excêntrica que criou um estilo todo próprio, Antônio Variações. Maravilha, som na caixa. Shining song.
show your face in the dark. Fight the demons, fight them like the spark.
cantareira baixa, da baixa cantareira. Conheço os privados todos de Jujujeira. Chico Filhinho, Chico Filhinho, Chico Filhinho, Chico Filhinho, Chico Filhinho.
Thank you.
Beleza. Bom, fechando então as nossas análises aí sobre o que podemos esperar da Copa da Rússia, né? Ficou faltando apenas a gente examinar os dois últimos grupos que vão rolar, que é o grupo G e o grupo H. No grupo G temos as seguintes seleções aí: Bélgica, Inglaterra, Panamá e Tunísia, e dificilmente deve aparecer alguém apostando em outro resultado que não seja uma classificação tranquila, né, tanto para a Inglaterra quanto para a Bélgica, né, o Beto, o que você acha, cara?
Assim, eu acho que Panamá e Tunísia vão passar. O Panamá vai passar o canal do Panamá e a Tunísia vai passar o canal ali do Suez para voltar para casa, né? Bélgica e Inglaterra tranquilamente passam nesse
É, tô contigo aí, cara, não tem como ser diferente não, Inglaterra e Bélgica. No grupo H temos Colômbia, Japão, Senegal e Polônia. É um grupo muito equilibrado. Eu acho que nem vou arriscar nenhum palpite aí. Dessa vez eu passo. O que você acha aí, Beto? Quem é que passa nesse grupo H?
Colômbia, Japão, Senegal e Polônia. Cara, que grupo ruim, hein? Isso tá parecendo aqueles jogos que passam depois do jogo europeu. Eu fui assistir aquele jogo do Barcelona e Roma e logo depois passaram aqui na TV. Novo Horizontino e Oeste. Cara, não dá. Colômbia, Japão, Senegal e Colômbia. Japão e Colômbia passam aí. Talvez Polônia possa surpreender. Mas Senegal, não dá. Não tem tradição nenhuma pra passar, não.
Eu tô começando a achar que não vai passar nenhuma seleção desse grupo aí.
Eu acho toda eliminada. Mas todo mundo vai perder.
Mas realmente eu tô com vocês aí. Qualquer seleção dessas pode se classificar, né? Mas eu vou chutar Colômbia e Japão aí. Mas é mais só pra chutar mesmo, né? Bom, mas enfim, é isso aí, né? Já arriscamos aqui os nossos palpites aí para essa Copa da Rússia. Agora é aguardar a bola rolar até que chegue a finalíssima, né? Marcada lá para o dia 15 de julho. A gente fica na torcida aqui para que a seleção brasileira esteja presente, né, nessa final. Muito embora haja uma certa apreensão aí em relação à recuperação do nosso principal jogador, né? Afinal de contas, não se sabe como o Neymar estará em termos físicos, né? Agora após a cirurgia lá que ele fez no dedo do pé, e ainda tem o Dani Alves, né, que foi cortado aí. E agora, o Beto, com o álbum da Copa aí, como é que a gente faz, cara? A gente rasga a figurinha do Daniel Alves e cola outro no lugar aí, como é que faz?
Podia botar o Gilberto lá, né?
Pô.
Você jogou o que ele jogou por ontem, né, Diego?
Gilberto não. Carlos Gilberto Torres, meu ídolo.
Carlos Gilberto. É excelente. Olha, na boa, eu acho o Dani Alves, ele pode ter lá, o Tite dá, desculpa, que ele tem uma função tática muito maior do que ser lateral e tudo mais. Eu, particularmente, não gosto do futebol do Dani Alves. Eu acho que ele cria a Avenida Dani Alves ali. Entendeu? Eu acho que de repente lá o Fagner, né? A opção foi Fagner, Danilo e Rafinha, não é isso? As três opções.
Isso.
Quem foi que levou?
Ele levou o Fagner e o Danilo.
Então acho que eles vão cumprir a função. A seleção. O Danilo não é um destaque individual, ele tem que trabalhar pelo coletivo e eu acho que os outros vão cumprir esse papel. E quanto ao Neymar, ele é um jogador diferenciado, né? Foi amputado, então ele, eu acho que recupera logo.
Vamos ver.
Beleza, minha gente, estamos nos aproximando aqui do final do programa, mas antes de fecharmos de vez as cortinas, é claro que vai rolar aquela faixa saideira que já é de prática, né? E hoje escolhemos para encerrar essa edição com Oh Mãe, faixa que é uma versão em português para House of the Rising Sun dos Animals, gravada pela banda Iris, que ficou realmente sensacional. Eles tiveram origem aí em Fuzeta, cidade localizada na região do Algarve. É uma banda bem antiga, formada ainda em 1979, e que ainda continua em atividade. O álbum mais recente deles é de 2015. A Iris tem, aliás, uma curiosidade, ela foi a primeira banda portuguesa a montar um espetáculo com uma orquestra. Isso rolou em 2007. Mas, ô Big Beto, House of the Rising Sun, cara, é uma das músicas mais coverizadas de todos os tempos, né? Eu gostei muito aí dessa versão.
Iris é uma banda especial, é uma das minhas bandas favoritas também. Eu tive o prazer de gravar, eu comentei, né, sobre o meu estúdio, no palco da cidade, lá da Rádio Cidade, com a presença lá do Domingos. Os caras são super profissionais, uma musicalidade excelente. Esse projeto que eles fizeram lá com da orquestra, né, com o violinista búlgaro lá, o Emiliano Petrov, lá, e com o pessoal do Conservatório de Vila Real Santo Antônio, foi muito legal. Eles são excelentes músicos. E assim, o Iris tem essa música, e tem uma outra também que ele fez a versão de Knock on Heaven's Door, mas em português também, muito, muito interessante. E uma graça que tem nisso aí é o sotaque deles. O sotaque açoriano, ele é bem diferente, é bem marcante. Ele foge um pouco dos outros sotaques portugueses. Lembra muito o sotaque da Madeira. Tanto na música ele fala assim: Oh mãe, aquele moço batendo, Dê-me pontapé na perda. É um sotaque bem fechado. É, e lembra muito o sotaque açoriano da Ilha da Madeira, entendeu? Então é marcante isso na música. O Iris é excelente, vocês vão curtir bastante. E foi muito bem escolhida a saideira.
É, essa música aí realmente ficou sensacional. Bom, como o Serginho já adiantou aí, o fim está próximo, né, minha gente? Eu queria aproveitar para mandar alguns abraços especiais aqui. É, o primeiro deles pro meu camarada super tricolor aí, o Daniel Valverde, de quem tive a honra de ser colega de trabalho por alguns anos. Ele adora Portugal e reside em Lisboa já há algum tempo, né? Certamente vai curtir aqui essa edição do programa. Outro abraço vai pro grande Rodrigo Garcia, um atleta de natação aí, que agora no próximo mês de julho vai disputar uma prova do circuito internacional também lá em Lisboa. E eu queria deixar uma saudação especial pro nosso querido Cid Castro, ele que foi o responsável pela criação da logomarca do Rock in Rio, né, lá atrás em 1985, e que hoje também reside em Portugal e com quem gravamos um Rock Flu sensacional em 2011, né, Serginho?
Ah, muito bem lembrado, cara, muito bem lembrado. Foi a edição especial do Rock in Rio 2011, o grande Cid Castro como convidado, e que ficou realmente muito legal, né? Vou deixar um abração aqui pra ele também. Aliás, vou pegar esse gancho aqui, cara, claro, pra agradecer também ao nosso convidado, né, Roberto Silveira, grande Big Deto. Obrigado aí por ter topado gravar esse Rock Flow aqui com a gente, cara. A gente espera que você tenha curtido essa brincadeira aqui, tanto quanto eu e o Gustavo curtimos. Tá falado? Acho que valeu, né?
Valeu muito mesmo. Obrigado vocês pelo convite. E pra mim foi um prazer muito grande, foi ainda mais falar de rock português, falar de Portugal, relembrar Portugal. Assim, eu gostaria de mandar abraço pra todo mundo lá de Portugal, principalmente meus amigos de Portugal. Já falei do João, já falei do Nuno Fadiga, do Eduardo Cristina, já falei da Carol. Mas, pô, a Ana Barragon, citei ela aqui. O pessoal lá, eles vão saber do que eu tô falando. Zé Cavaleiro, né, a Catarina Miranda, Soraya, Suzana Barragon, Rui Godinho, a turma toda dos mosqueteiros lá de Caxias, o Molina, a Isabel lá da Amadora, grandes parceiros, o Paulo Romão, a Liseta Carmo, o Cabeção. É, e o meu filhão, o Marco Antônio, né, tá lá em Portugal. Meu filho mais novo vive ainda em Portugal, né, mas a todo mundo lá de Portugal, sabe, grande abraço, aos Zitorros, o pessoal do Zitismo, sabe, é muita gente. Eu vou deixar de falar, citar muita gente aqui, mas, pô, o Marco Antônio, meu parceiro, um brasileiro que mora em Caxias, a Simone, esposa dele, o Marquinho, filho dele, o Marco Antônio é um brother mesmo, legal. Porra, todo mundo um grande abraço, saudade de vocês, e um dia, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar.
Legal, sensacional. Bom, resumindo aí, o programa foi fiche, né?
Foi boa do fiche, pô. Foi por aí, foi boa do fiche, pô. Foi um programa com a fiche. Eu gostei muito.
Sensacional.
Gostei muito.
Valeu, Big. Bom, então é isso aí, né, gente? Fim de papo, daqui a duas semanas teremos mais Rock Flu. Fiquem todos ligados aí, um grande abraço aí, Serginho. Valeu, Big Beto. Saudações tricolores para todo mundo. Valeu.
Valeu, pessoal. Saudações.
Valeu, Big.
Um abraço a vocês também. Tchau, tchau, gente. Obrigadão.
Até a próxima, pessoal.
Um abraço.
Valeu.
que eu posso bater-me.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.